Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um Acervo Fantástico. Chegamos ao nosso 10º episódio, olha só, falando sobre um filme que, bom, eu não sei o resto do grupo, mas eu acho um clássico, né? O Babadook, filme de 2014, produção australiana, dirigido pela Jennifer Kent, estrelado pela S. Davis, o Noah Wiseman e Hayley McElhenney. Antes de prosseguir, né, deixa eu apresentar um dos meus co-hosts, né, dar um oi para os ouvintes, começando pelo grande Diego Nunes.
Tudo bom, pessoal? Como é que vocês estão? Obrigado pela audiência de mais um episódio do nosso querido Acervo Fantástico.
E o grande Igor de Campos.
Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas que estão escutando. Sempre um prazer estar aqui com os meus amigos arquivistas para falar sobre mais um filme. Agradeço também a audiência, obrigado por todos que têm a paciência de escutar a gente aqui.
É isso aí, pessoal. Antes de seguir também, eu acho que esse episódio foi uma recomendação do nosso ouvinte Fernanda, né, no Instagram. E tá aí, ó. Babadook, filme que ano que vem já completa 10 anos, né? Nossa, eu pensei que era um pouco mais recente, né? Realmente, quase 10 anos de O Babadook, um filme que inspirou muitos outros, né? Inclusive, no final do episódio a gente vai dar umas dicas, né? Inclusive, aqui eu vou dar, tem um certo elo, assim, um filme novinho, que tem umas inspirações do Babadook, né? Só que antes de falar do plot, assim, da trama do filme, como sempre, né, perguntar quais são as experiências que a gente tem com o filme aqui no grupo, né? Vocês viram no cinema? Eu vi no cinema. Não sei, Diego.
Eu vi no cinema o filme. Ele tinha um certo hype na época, né? E aí eu já tava numa fase minha de querer ver todos os bons filmes de terror. E realmente fiquei muito impressionado. Gostei muito do filme. E é o tipo de filme que você gosta ainda mais quando vê uma segunda vez agora, né? Ver a segunda vez. Por conta do podcast, né, pra fazer o episódio hoje, achei um filme ainda superior do que eu tinha achado na primeira vez que eu vi. Achei um filme com uma multiplicidade de temas e camadas, assim, e realmente incrível. Então a gente tem bastante assunto pra falar, um dos maiores filmes de terror do início do século, né, talvez. Eu acho que vai ficar aí como um grande filme de terror na história, com certeza.
Eu também acho. E Igor, você assistiu, já tinha assistido, né, não é a sua primeira vez agora, né?
Não foi minha primeira vez, não. Não, eu reassisti o filme agora pra gente gravar o podcast, gostei muito de ter assistido o filme, concordo com tudo isso que o Diego falou, acho que é um filme que ele cresce a cada audiência, a cada vez que você assiste ele, eu acho que você acaba descobrindo, redescobrindo vários temas, várias camadas, várias coisas que você não havia notado. É um filme muito rico tematicamente, né? E muito rico visualmente também, assim. Tenho que dizer que é um prazer assistir esse filme, ele é muito bonito, cinematograficamente, os enquadramentos dele, o trabalho com a luz, com a câmera, os atores são todos excelentes, né? Eu acho brilhante a interpretação da atriz principal e do menino também, né? É o menininho que faz o filho dela, né? O Noah, como é que é o nome dele?
O personagem não lembro, né? Mas é Noah Wiseman, o ator.
Noah Wiseman,
né?
Isso.
Muito bom esse menino.
Muito bom, ele tá muito bom. A interpretação de todos os atores tá muito boa. E concordo bem com o Diego. Eu acho que é um dos grandes filmes de horror, principalmente dessa década de 10, né? Primeira década de 10 do século XXI, né? Que, pelo que eu lembro, assim, os filmes de horror, eles andavam meio defasados, assim. O começo dessa década não foi muito auspiciosa, assim. Muito cheia de continuações e reboots, remakes de filmes. Eu acho que foi nessa época mais ou menos que saiu o remake do Massacre da Serra Elétrica. A gente viu uma inundação de continuações de jogos portais e foi a época também do auge, então um pouco depois do auge do torture porn, que é um gênero muito controverso, muita gente fala muito mal. Eu não critico tanto assim, eu acho que tem coisas muito boas a serem redescobertas assim no torture porn, mas ainda assim eu sei que ele causa um certo desconforto em muita gente, né? Foi um fracasso, vários filmes foram um fracasso de crítica, e aí esse filme surge, né, como uma espécie de oásis, né, no meio de um marasmo de repetição e falta de criatividade aparente. E é um filme muito bom e eu acho que a gente pode também ver o contexto em que ele aparece, assim. Acho que foi uma época bem interessante também.
Pois é, eu assisti uma única vez no cinema, eu fiquei também muito impressionado, né? Esse é um filme dessa nova onda, assim, que eu acho que a partir daquele primeiro The Conjuring, que foi tipo um ano antes, que começou a ter um certo... Uma nova, novo investimento, assim, em terror e tal, né? Um pouco antes, né? Logo mais apareceria o Ari Aster e o Jordan Peele, né? Com essa nova onda, né? Eu acho que começou mais praticamente, assim, realmente com um filme tipo Babadook, né? Da Jennifer Kent. Eu adorei na época, eu adorei rever, mas eu, quando eu tava revendo, eu tava, na minha cabeça eu confundi ele um pouco com algum outro filme posterior dele, que inclusive acho que aquele The Conjuring 2, que tem uma figura meio babaduquiana, assim. Aí eu me dei conta como realmente a influência foi bem rápida e ampla, assim, no gênero, né? Esse é um filme muito mais, onde o terror é bem mais na psique do personagem, não tanto, né, naquela coisa de um monstro literal e tal. Inclusive isso fica algo a ser discutido, né? Até que ponto realmente é mais um drama sobre trauma do que um filme de terror, tipo Sexta-feira 13, ou, né? Uma figura tipo Fred Krueger, assim, né? Você fica mais no meio entre os dois, né? É por isso que é um filme muito rico, né? Que não é apenas os sustos, né? E o jumpscare. Tem um elemento aí de drama que justifica tudo por trás, né?
Tem uma tensão entre uma realidade aterrorizante e também tem um nível de fantasia aterrorizante. E os dois estão mesclados, assim, né? Então você não sabe nem qual que é pior, qual que é a situação de maior estresse e de maior terror para os personagens do filme, né? Se é a realidade em si sozinha ou se é o monstro.
A fantasia.
A fantasia.
É, meio labirinto do fauno até, né? Nesse sentido.
Porque, por exemplo, The Conjuring, que você falou, é isso, né? É uma família normal, comum, tanto um quanto dois, né? E que é assediada por um demônio. E o problema é o demônio, né? Então você tem que derrotar o demônio. E o Babadook não. O Babadook, a realidade também é terrível, né? O que os dois personagens estão vivendo, especialmente a mãe, é uma situação aterrorizante já por si só. É um drama muito brabo. E aí vem um monstro, né? É muito interessante nesse aspecto.
Você não sabe até que ponto que o monstro que surge nessa família, ele é uma criatura sobrenatural dotada de uma realidade própria, ou se ele é um figmento da imaginação, tanto da mãe quanto do menino, né? Isso é uma coisa que a gente pode discutir, né, ao longo do episódio também. Eu acho que o monstro é real, né? Assim, eu parto dessa tese, sabe? Aliás, eu gostaria de defender essa ideia, assim, mas depois a gente pode falar sobre isso.
Tá. Antes disso, deixa só contar a história para os ouvintes, né? Como sempre, é a sessão do spoiler, né? Que a gente faz um apanhado, assim, da história. Que essa história não é muito complicada, né? É bem simples de contar. Então, Babadook, a história da Amelia, né? Que é uma mulher que é mãe solteira, na verdade, viúva, né? Porque o pai do menino morreu num acidente de tráfico no começo, assim. Quer dizer, antes da história começar. A relação ficou muito instável. O menino meio problemático, com problemas na escola, problemas com outras crianças. Tem uma tendência a ser meio agressivo, né? E ela tem problemas pra dormir, ela não se dá bem com a irmã, que o menininho é uma fonte de problema entre as duas. E nesse clima, assim, caótico, aparece na casa deles um livro, né? Ela mora sozinha com o menininho, e é um livro de contos infantis chamado Senhor Babadook, que é um livro ilustrado, muito bonito até, e é uma pessoa, um homem, assim, de chapéu, uma figura meio sombria que quer entrar, né? E fala em rimas e tal. E a partir desse momento que ela começa a ler pra ele o livro e tal, aparece a situação na casa começa a ficar meio sobrenatural um pouco, aparentemente, né? Ela tem uns ruídos, parece que tem alguém mais ali na casa, ela começa a ver umas coisas, ver umas baratas, que depois ela vai ver, não tem mais, os buracos na parede. Então ela fica entre essa coisa, entre há uma presença sobrenatural aqui, ou ela tá tendo uma crise mental, emocional, algum surto e tal, graças ao menino, graças à insônia. E à medida que a história vai passando, ela... É o problema de contar essa história, que não depende tanto do plot, e sim da maneira como ele é resolvido no final, né? E vai tendo um crescendo, assim, um momento dessa crise, dela achar que realmente tem alguém ali com eles ou não, e eventualmente fica revelado, né, pro espectador que o Babadook, na verdade, né, uma leitura que pode ser feita é que não é simplesmente uma entidade mágica e tal, etc, que pode ser também, mas é meio que um fruto desse luto dela, dessa crise que ela tem, dessa impossibilidade de lidar com o menino, do luto do menino também, porque inclusive esse acidente de trânsito no qual o marido morreu, era na ida do... Ele estava indo para o hospital para dar à luz um menino, né? Então o menino nem conheceu o pai. Mas ele sabe esse fato e ele fala, assim, de uma maneira meio sem filtro, né? Ah, meu pai morreu, levando a minha mãe para o hospital, né? E tem uma situação meio não muito bem lidada, né? Psicologicamente dela e o menino, e essa morte que fica em cima deles. E depois de todo, né, sustos e tal, drama, o filme se encerra de uma maneira meio ambígua, meio interessante, que esse tal de Babadook, ou esse tal desse luto, esse tal dessa crise dela, ela não se livra dela, né? Ela meio que doma, né? Ela guarda num canto da casa especial, e de vez em quando ela vai lá e lida com isso, né? Porque no filme é mostrado como ela levando um prato cheio de minhocas para alimentar, né? Como se estivesse mantendo viva essa parte dela, mas é algo que não está assombrando ela. É algo que tem um lugar na casa onde ela vai, lida com isso e vai embora e deixa, né? Aí a relação com o menino melhorou e tal. Parece que realmente deu um certo closure, né? Nessa situação do marido morrer, do menino e tal. É isso, né? Um filme que caminha muito entre a fantasia e esse drama familiar, essa coisa de luto e perda. Super bem atuado, super bem dirigido, né? O primeiro filme da Jennifer Kent. Recomendadíssimo pra vocês. Então, essa é a sinopse do filme. Agora sim, bora conversar sobre os temas, né? O Igor tava mencionando que, entre essa dubiedade de se o Babadook é apenas uma representação simbólica do fato que o marido morreu num acidente, ela nunca lidou com isso e o menino nasceu, e o Babadook é tipo um totem disso, ou que ele realmente sim é uma figura mágica que invadiu a casa através do livro. Inclusive, tem uma cena que ela rasga o livro e depois o livro volta pra dentro da casa reconstruído, né? Tem uns elementos assim meio Nightmare on Elm Street, mas você fica sempre pensando, né? Não é meramente um filme sobre perda e tal, pensar nisso e luto, e também não é, né, um filme de monstros e de, né, o Leatherface e o Jason. Igor, então, você acredita que realmente tem um elemento fantástico claro, assim, né?
Sim, assim como o menino, eu acredito na existência real e concreta do Babadook. Eu acho que ele existe mesmo, eu acho que ele é o bicho papão embaixo da cama. Eu acho que essa questão do luto e da perda e do luto não processado pela qual a personagem passa, ou melhor, pela qual a personagem não passa, né, assim, é uma questão, sim, é uma questão muito presente no filme, mas eu acho que o filme, ele consegue, assim, uma das grandes qualidades desse filme, ele consegue se libertar de uma armadilha que outros filmes de horror ditos mais cabeça, desse, a gente pode chamar de movimento do post-horror, que começa justamente com The Conjuring, com o Babadook, com esses filmes, assim, mais ou menos da metade da década de 10, que eles acabam caindo um pouquinho, que é uma excessiva alegorização do que é o horror. Então, o Babadook, ele pode ser uma representação desse luto não processado, dessa perda do marido, dessa perda do pai, desse pai fantasma que aparece apenas só em sonhos ou pesadelos no interior dessa família. Mas você pensar no monstro apenas como sendo alegoria, sabe? Se isso fica muito evidente para o público, eu acho que há uma perda aí, sabe? Você deixa de acreditar na força. Esse monstro, ele perde a força, você deixa de acreditar nele. E eu posso até citar aqui um livro que eu gosto muito chamado Projected Fears, em que ele fala que, rapidinho, vou fazer uma tradução bem selvagem, que ele fala que a ficção de horror pode conter elementos que, após uma inspeção posterior, contenham objeto externo alegórico. Mas se o horror deixa muito claro a alegoria, ele falha ao produzir o seu objetivo principal, que é causar medo no espectador. Então, assim, sim, eu acho que, de um certo modo, a gente pode entender o Babadook, né, o monstro, como sendo, assim, essa projeção dos medos interiores dos personagens, mais especificamente até da mãe. Mas eu acho que, especialmente no final, quando ela vai até o sótão e ela alimenta e ela coloca aquela tigela cheia de minhocas pro Babadook, né? Eu acho que o filme, ele meio que dá uma piscada de olho pro espectador e de certa forma diz assim, sabe? Tipo, olha, tá tudo bem, não é só uma alegoria isso não, sabe? A gente tá lidando aqui com uma criatura sobrenatural real. E o que me fez ter certeza disso foi, bem no finalzinho, uma das últimas cenas do filme, talvez até a última cena do filme, que eu acho muito bonitinha, inclusive, assim, sabe? Que a mãe tá fazendo uma festa de aniversário, né? A tão prometida festa de aniversário pro filho, no dia do aniversário dele, que antes ela não fazia essa festa de aniversário porque o dia do aniversário dele era justamente o dia em que o marido dela tinha falecido, né? Eles estavam indo pro hospital para que ela pudesse tê-lo, né, no hospital. Mas aí ela finalmente decide fazer essa festa de aniversário no dia dele, ou seja, abraça, né? Finalmente a causa de toda a tristeza e depressão na vida dela. E aí ele tá fazendo uma demonstração de mágica. Aliás, isso é uma coisa muito interessante, né? Porque o menino, ele é obcecado com uma fita, um DVD, né, que ensina a fazer truques de mágica. E eu acho que o alter ego super-heróico dele é um mágico. Ele quer ser um mágico. Ele veste a capa de um mágico. Ele fica ensaiando números de magia pra mãe, na escola, no porão da casa, enfim, né? Então, mágico é o super-herói dele. E aí o menino, ele vai fazer uma demonstração de mágica pra mãe, no quintal, né? Só os dois, numa festa de aniversário que é muito particular, assim, pros dois. E aí ele transforma uma moeda numa pomba branca, né? Ele tira, né, essa pomba branca de um prato que tava colocado em cima da mesa. E a mãe fica espantada. Fala, mas você só tem 7 anos, como é que você conseguiu fazer isso? E aí o filme, ele não dá uma explicação. Ele não explica, o menino não explica essa magia. Ele simplesmente abraça a mãe e o filme termina e os dois ficam abraçados. E essa ideia fica meio que no ar. Porque, olha, a magia, ela pode existir realmente, de maneira concreta. eu acho que muito da tensão entre os dois, né, além dessa questão do luto não processado e tal, que a gente pode falar sobre isso também, é mais a fundo, muita da tensão entre os dois vem disso. O menino, ele acredita na magia, ele quer acreditar num mundo mágico, num mundo encantado, mesmo que esse encantamento abarque a possibilidade da existência de monstros terríveis que possuam as pessoas. Ainda assim, é um mundo preferível, esse mundo encantado, esse mundo mágico. E a mãe, ela vive num mundo completamente desencantado. A mãe, ela vive num mundo de aparências. Tanto é que a principal queixa que ela tem, uma das principais queixas que ela tem em relação ao menino, é o menino, ele tá sempre falando o que vem à cabeça dele. O que vem à cabeça dele é a verdade. O menino, ele tá o tempo todo falando a verdade. Ele fala o tempo todo que, meu pai morreu quando a gente tava indo pro hospital, fulaninha disse que eu não tenho pai, aí ele agrediu ela. O menino, ele tá sempre falando a verdade, e a verdade tá sempre obstruindo essa artificialidade, esse processo de artificialização das relações sociais. Ou seja, ele tá sempre causando um desconforto e um constrangimento pra mãe. Por quê? Porque ele tá sempre jogando na cara dela aquilo que é, de fato, né? Aquilo que realmente existe. E ela não, ela quer manter, né, as aparências. Tanto quer manter as aparências que ela finge pras pessoas que ela já superou a perda do marido, sendo que a verdade não, né? Ela simplesmente deixou de falar do marido. Mas ela não superou ainda. Tem um diálogo dela com a irmã dela, Sandra, que isso fica muito evidente. O que mais você quer que eu faça? Eu já deixei de falar dele. Então, eu acredito no Babadook, assim como o menino. Eu acho que o bom do filme é justamente isso, assim, essa mensagem de que, olha, a magia, ela existe. É preferível você viver num mundo encantado e mágico do que você viver num mundo artificial e desencantado, mesmo que nesse encantamento você tem que se debater e enfrentar monstros reais.
Uhum. Diegão.
Então, eu concordo em parte com o Igor. Eu acho que é um desserviço realmente para o filme, para a obra de ficção, você considerar o elemento fantástico como mera alegoria. Então, o objetivo do filme era só realmente passar uma mensagem, uma ideia, fazer você pensar em mais nada. Enfraquece, de fato, né? Mas eu acho que o Babadook é uma criação dos dois, da mãe especialmente e do filho. Eu acho que eles manifestam o Babadook. Acho que vem deles. Não acho que vem de lugar nenhum outro mais. Não é um demônio, não é uma coisa que veio do inferno, não, da caverna negra, da escuridão. Eu acho que eles criam. Porque é o seguinte, a mãe, eu acho que não só o luto, acho que o sofrimento da mãe é muito grande, não só pelo luto, pela perda do marido, mas especialmente porque ela está já há 7 anos, ou 6, né, cuidando de uma criança sozinha. E é uma, apesar de eu achar, né, considerar a criança, filho dela, normal, sabe, é uma criança que ainda sofre e tem dificuldades, porque também está sem o pai, perdeu o pai, né, nunca conheceu o pai. Então, eu acho que ela tem também uma grande sensação, além da perda e do sofrimento de não ter um marido, né, além do luto, tem uma sensação muito grande de culpa que ela sente. Ela não se sente nunca uma boa mãe. Ela está sempre, se vocês prestarem bem atenção, especialmente na primeira metade do filme, ela está sendo sempre repreendida pelo mundo, pelas pessoas. Então, sempre alguém brigando com ela. A chefe dela briga com ela o tempo todo no hospital, quando ela está lá lidando com os velhinhos. Né? Ela faz uma brincadeira no bingo e a velhinha olha feio para ela. Ela tem uma reunião na escola com o diretor e a professora do menino, sabe? E os dois olham feio para ela. E aí eles dizem que ele precisa de um monitor, precisa de alguém o tempo todo com ele. E ela está certíssima de protegê-lo, de falar que ele não precisa, que ele precisa ao contrário. Ele precisa de amor, ele precisa de apoio, de suporte, não precisa de alguém, ninguém vigiando ele, não precisa... Ninguém mais fazendo ele se sentir mais único, mais especial do que ele já é, sabe? Já é visto como diferente, como estranho. Então, ele vai ficar mais estranho. Então, ela defende o filho, ela vai lá e tenta protegê-lo, né? Então, o mundo... E a irmã é uma... Eu fico puto de ver esse filme com a causa da irmã. Ô, irmã filha da puta, eu xingo essa irmã dela. Sem paciência nenhuma, com aquela filha que é muito pior do que o menino, sabe? O irmã que não dá nenhum apoio, é completamente egoísta, egocêntrica, não tem nenhuma paciência com o filho dela e com ela. Ela tá completamente sozinha, então ela tá sozinha no mundo. E o mundo fica dizendo o tempo todo que ela é uma mãe incompleta, ruim, que o filho dela cada vez mais é problemático e provavelmente ela é culpada por o filho ser problemático. E ela sabe que no fundo ela tem uma parcela de culpa porque ela realmente, como o Igor falou, ainda não resolveu esse luto, ainda não quer encarar a verdade. O filho mostra a verdade o tempo todo pra ela, como o Igor falou, e ela ainda não consegue encarar. Então ela tem muita culpa. E também é um filme sobre como que ser mãe é um papel praticamente impossível de ser bom, da mulher ser boa naquilo. A sociedade sempre espera algo mais que ela não está fazendo e ela não consegue cumprir aquilo. Então eu acho que ela perde a paciência, claro, com o menino. Ela não consegue ser boa mãe e paciente o tempo todo com ele. E aí eu acho que nessas horas, o menino faz isso, eu vejo isso no meu filho. Ele vê o pai nessas horas como, não como pai realmente, mas parece que o pai, uma versão monstro do pai. Não é realmente o pai. E eu acho que ela meio que pega, a minha teoria, né? Meio que ela pega isso e ela incorpora. Eu tenho um monstro dentro de mim, de fato. E aí a culpa alimenta esse monstro. E aí ela manifesta o Babadook. Eu acho que é uma manifestação, existe de fato no filme, mas eu acho que vem uma manifestação dela. Tanto é que é o enlouquecimento dela, né? A crise, ela vai piorando, né? Como crescendo, que o Felipe falou. Ela vai ficando cada vez mais selvagem, cada vez mais monstruosa, cada vez mais até cruel com o filho.
Ela começa a explodir, né? O menino falar coisas brutais pro menino,
brutais,
né?
Brutais pra ele, começa a dar remédio pra ele, ela começa a desistir. Eu não quero mais ser boa mãe, não consigo mais, eu desisto, sabe? Eu vou me afundar aqui, vou ser monstro de uma vez por todas. Né? Então, é como se ela estivesse incorporando o Babadook. Ela manifesta e ela fala, agora eu vou ser esse monstro aqui. E aí ela é como se fosse uma retroalimentação. Ela alimenta o monstro e o monstro alimenta ela.
Sim, sim, eu concordo com tudo isso que você está falando, sabe? Eu acho que o filme ele tem essa riqueza temática que a gente aludiu no começo da gravação do episódio, justamente porque ele passa por todos esses lugares aí também. Agora, eu só não entendi uma coisa, assim, sabe? Por que exatamente você discorda de mim? Porque, pelo menos assim, na minha concepção das coisas, manifestação, você falou assim, sabe? Tipo, eu acho que o Babadook, ele é manifestado pela mãe, pela Amélia e pelo Sam, né? Então, ele é manifestado pela mãe e pelo menino. E a mãe, ela acaba incorporando também certos aspectos do monstro, ela meio que se torna um monstro, né? Ou quase se torna um monstro perto do final do filme. Eu acho que manifestação e incorporação são realidades. Isso torna um monstro real. O monstro, ele não deixa de ser real. Usando novamente assim, essa imagem do mágico, remetendo novamente ao final do filme, quando o menino ele faz aparecer aquela pomba branca, né, na mesa de aniversário dele, a gente pode pensar que o mágico, ele tá manifestando certas coisas. Através do poder dele, real, imaginário, o mágico manifesta o aparecimento de certas entidades, né? Seja a pomba branca, seja o Babadook. O que não faz delas menos reais, sabe? Então, assim, eu não sei se a manifestação... Tá, eu entendo, assim. Pode ser que o Babadook, ele tenha vindo justamente porque houve toda essa série de conflitos não realizados no seio dessa família e essa tensão entre essa mãe e esse menino, sabe? Essa culpa da mãe, esse luto do pai. Enfim, todas essas coisas. Mas isso não faz o Babadook algo imaginário, porque senão eu acho que simplesmente o filme ele poderia terminar da seguinte forma, o que seria muito sem graça. E graças a Deus ele não termina assim. Ela bate o pé no chão e fala, Babadook, você não existe. Pronto, acabou. Não tem mais monstro. Mas o que a gente vê no final é ela, novamente, alimentando o monstro. O monstro ele tá lá, sabe? Ele possui... Tá, ele pode ter sido manifestado pros dois, mas ele adquiriu uma realidade, sabe? Uma realidade bem vaga, bem etérea, porque ele não tem uma forma, ele não tem um corpo. Aliás, isso é uma outra coisa que eu achei interessantíssima, né? Sabe, o corpo dele é um corpo altamente artificial, ele é basicamente só eu acho que se tem uma grande metáfora no filme, a metáfora é justamente essa, o Babadook ele é só aparência, né? Ele é um chapéu, ele é um casaco, ele é um par de luvas, mas ele é meio oco, ele é meio vento, ele não tem uma concretude, ele é talvez a manifestação dessa excessiva preocupação com a aparência que a mãe tem, com o mundo das aparências.
E algo meio masculino, né? Também não é por nada, né? Que é um homem, né?
Sim, mas ele não deixa de ser real.
Mesmo assim, o que eu discordo de você é que exatamente bem pouquinho, nesse ponto mesmo, sabe? Não discordo com relação à realidade dele, mas eu acho que é parte dela. Eu acho que é ela. É uma parte dela.
É uma sutileza na interpretação só entre as duas opções.
É só isso. Eu acho que quando ela vai lá e alimenta o monstro no final do filme com um prato de minhoca, eu acho que isso realmente é uma metáfora de como que a gente tem que dialogar com os nossos próprios demônios.
Uhum.
Como que a gente precisa admitir que a mãe, ela também tem um lado negro. A mãe não é santa. A mãe não é perfeita. Sabe? As mães, elas têm um lado sombrio também, tem a sombra. E elas precisam dialogar, como todo mundo tem que fazer com a sua própria sombra, tem que dialogar com ela. Tem que cuidar dela, sabe? Tem que se relacionar com ela. Ela nunca vai morrer. Você nunca vai deixar de manifestar seu monstro.
Você não pode derrotar, né?
Não, é impossível derrotar. Nunca vai desaparecer, igual o Igor falou, ela nunca vai conseguir bater palmas e agora o Babadook não existe. Nunca. Concordo totalmente. E aí, só pra não perder o fio da meada, eu acho que a pomba branca é muito legal também, porque assim, como símbolo assim, básico, né, clichê da paz, é como se o filho estivesse assim, mostrando, olha, vamos... A gente cria uma mágica de trégua também. O Babadook era uma mágica de guerra entre os dois. E aí a pomba branca é uma mágica, assim, trégua, por favor, né? Vamos ficar em paz um pouco.
Muito bom.
Assim, é complicado você estabelecer uma linha divisória, né, é, bem exata entre o real e o imaginário, porque aí eu acho que também a gente acaba topando com a própria concepção de mundo de cada um, sabe? No meu caso, eu acho que o real é imaginário e o imaginário é real, sabe? Se você imagina uma coisa com determinada força, aquilo acaba adquirindo realidade para você. Não deixa de ser realidade. Essa ideia de, sei, uma realidade meramente objetiva, fora de nós, sabe? Eu acho que isso, bom, para começar, eu acho que isso é uma falácia filosófica. Eu acho que, sabe, o que é totalmente objetivo e cuja existência é totalmente independente de nós? Bom, assim, claro, a gente poderia argumentar e tudo mais, mas assim, a questão é, sim, as coisas que acontecem no filme, assim como na vida, né, elas têm um poder simbólico muito grande. A pomba, ela pode ser um símbolo justamente dessa paz. Aliás, eu achei essa leitura muito interessante, Diego. Pode ser esse símbolo da paz entre, finalmente, ó, nós temos pais, eu e você, mãe. Pode ter essa leitura. O que, novamente, o que não faz dela menos real? Meu ponto é simplesmente, assim, eu acho que o Babadook, que ele cresce, porque, pelo menos pra mim, na minha interpretação, porque ele não se limita simplesmente à alegorização de um monstro, né? Porque um monstro ser uma alegoria de um demônio interior, tá, todo monstro é uma alegoria de um demônio interior, sabe? De Drácula, Frankenstein, dos fantasmas da literatura gótica do final do século XVIII, todo monstro é uma alegoria de um demônio interior. Dizer que o Babadook é a alegoria de um demônio interior, tá.
Mas eu não falei que era alegoria, manifestação, ele tá lá, ele existe mesmo.
Manifestação. Mas agora, dizer que o Babadook também pode ser real, e o filme ele traz essa mensagem de que, olha, vamos sair desse mundo das aparências, vamos também abarcar essa mágica que existe no universo. Eu acho isso interessante também. Um filme, agora, vou fazer uma coisa que é o oposto daquilo que a gente faz no final do episódio, que é contraindicar um filme. Não vou indicar um filme, vou contraindicar um filme. Um filme que faz isso muito mal é um filme que a gente assistiu, inclusive, há pouco tempo, aquele The Boogeyman, né, O Bicho Papão, que é uma suposta adaptação de um conto do Stephen King, assim, eu acho o conto maravilhoso, mas assim, aquele filme eu acho horrível, eu acho horroroso aquele filme. E um dos motivos de eu achar horroroso aquele filme, porque assim, no caso desse filme em particular, é óbvio que o monstro no armário é simplesmente uma alegoria do quê? Da perda que não foi processada por aquela família. No caso, é um pai que cuida de duas meninas, e aí tem a mãe que faleceu, essa mãe mal emocionada. Então, assim, eu já achei um artificialismo, assim, sabe, do roteiro muito grande, assim, sabe, tipo, a mãe aparece, ela não é uma mãe real em nenhum momento, assim, sabe, tipo, uma mãe que aparece só pra dizer que tem um luto lá que não foi processado, né? Então, assim, meio que uma forma fácil que os roteiristas encontraram de, ó, vamos dar uma certa profundidade pra esses personagens. Como? Ah, vamos colocar em um luto não processado, né? Aí tem uma mãe que morreu que ela não vai aparecer. Nem flashback ela aparece. Nem pra ser a fantasminha do Talk to Me ela vai aparecer. Mas eles mencionam que tem essa mãe e no final das contas, o Boogeyman acaba numa sessão de terapia. E fica óbvio pra gente, assim, sabe, que o Boogeyman ele não existia, era só um, sabe, aí sim, era só uma metáfora, uma alegoria, etc, 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 daquele luto não processado da família, não sei o quê, nunca existiu, blá, blá, blá. Chato. Não convence, não assusta, sabe? Apesar de todos os malditos jumpscares que aquele filme tem, não é um filme que engaja você emocionalmente, você não acredita naquele monstro, você, sabe, o tempo todo... Quando eu meio que saquei, virei essa chave, assim, sabe? Tipo, ah, esse monstro aí, ele tá só aí porque essa família não aceita a perda da mãe. A partir do momento que essa menina aceitar que a mãe dela morreu e ela processar o luto dela, esse monstro vai morrer, não dá outra. No momento que ela vê a velazinha pendendo e ela meio que aceita, minha mãe, ela morreu, mas ela pode estar aqui, isso faz com que eu abrace melhor a tristeza de ter perdido a minha mãe... matou um monstro na mesma hora. Sério, o Babadook ele não faz isso. Justamente, eu acho que a força do filme é que ele não faz isso.
Uhum.
Você acredita, né, que pode realmente existir alguma coisa. Por exemplo, o que explicaria o livro, né? Que ela rasga o livro e aí o livro ele volta pra porta dela com mais páginas, reconstruindo ainda possível. Essa cena ela me deu um arrepio, assim, quando eu vi assim, sabe? Caraca, nossa. Porque até então ficava aquela coisa, assim, sabe? Ela ficava insistindo muito nessa tecla, assim, sabe? Tipo, o Babadook não existe, o Babadook não existe, o Babadook ele tá só na sua imaginação, meio que querendo dizer, Babadook, ele tá só dentro de você. Ele tá só de você. Portanto, olha só que argumento interessante. Ele tá só dentro de você, portanto ele não existe. E o filme, ele vai contra... Pode ser, sim, Diego, tá certo. O Babadook, ele tá dentro da gente. Por isso ele existe.
O Igor falou uma coisa legal agora, interessante, que é o livro. Eu acho que uma das intenções, né, uma das motivações da Jennifer Kent ser escrito e ter feito o filme, né, que é baseado no curta que ela mesma fez antes, anteriormente, ela mesmo carinhosamente chama de The Baby Babadook, ou Babadook Baby. Eu acho que esse motivo, né, esse leitmotiv do livro infantil é muito interessante, né? Porque o Babadook, ele começa, o livro do Babadook, ele é feito para ser um livro para criança. Ele é ilustrado e tem uma, duas, três frases por cada página, como se fosse um livro infantil, Babadook.
E tem um menininho ilustrado também, junto do monstro, né? Eventualmente suplantado por ela, né? Ela aparece no livro, né? Aí muda o foco, né?
Exatamente, para abrir a página. E aí tem um pop-up, né, de papel. E o Babadook, que o Igor tinha mencionado muito bem também, sobre que ele não tem uma... Parece que ele não tem uma substância física, né? Ele é meio incorpóreo, né? Ele é como se fosse uma roupa, praticamente. Ele é puramente roupa preta, chapéu e unhas, né? Uma mão gigante, assim, com unhas, que garra. Então ele tem realmente um visual, tanto anos 20, 30, né, os filmes antigos, né, de terror, meio vitoriano, mas ele também tem um certo aspecto de monstro infantil. Ele poderia, se o livro fosse um pouquinho mais leve, né, ele poderia ser um livro infantil ainda, né, sobre o bicho papão e tudo.
Uhum.
Então eu acho interessante que o filme ele usa isso, essa ideia, né, da mãe que... Porque o filme começa, inclusive, com ela lendo para ele e ele pedindo para ela ler para ele pela segunda vez o mesmo livro, a mesma história, antes dele dormir.
Você estava falando, né, que esse elemento do Babadook, isso é um tipo de comunhão entre a mãe e o filho, né, do sentido negativo, né? E ao mesmo tempo que ela não consegue lidar muito bem com o menino normalmente, né? Inclusive eu queria falar disso depois. Ela tem uma relação meio ruim com o menino, mas parece que realmente quando ela lê a historinha para ele é que é um momento meio que de comunhão entre eles, né? Tem uma comunicação lá. Então, e foi nesse momento então que juntou, né, e esses problemas dele, os problemas dela, e o Babadook saiu, surgiu, né? Que é quando eles têm esse contato mais frequente e tal, né? É uma opção de interpretação. O momento dela falar com ele é quando ela conta as histórias pra ele de noite, né? O resto do tempo ela tem uma relação muito beligerante, né? Ela tá lutando com ele o tempo todo, né? Só na hora que ele vai comer ou vai dormir que ela fica mais, né, entre aspas, mais maternal, né? Então talvez é na hora da historinha que...
Porque de fato as crianças acreditam em monstro.
Uhum.
Até que quando ela lê o Babadook pra ele, ele chora, né? Ele fica apavorado. E aí, sim, né, a partir dessa primeira leitura que ele começa a ficar obcecado com o Babadook.
Uhum.
É a partir dessa leitura que o Babadook realmente surge.
Eu tenho uma outra coisa que eu queria perguntar a respeito da maneira como vocês lidam com o menino, né? Que eu lembro quando eu vi pela primeira vez e tal, antes de rever agora pela segunda vez, quase 10 anos depois, sempre que alguém mencionava esse filme, eu falava, nossa, é filmaço e tal, mas o menininho é um capetinha, menino filha da puta, que menino escroto e chato, né? Só que eu revi agora e eu acho que não, é uma interpretação totalmente errada, é um menino completamente de boa, meio hiperativo e tal, mas é um menino normal, né? Ele não é um menino problema, violento, bully, assim, ou, sabe, ele é um menino meio normal, assim, né? Muito mais tranquilo do que eu lembrava, né?
Ele é extremamente corajoso, né? Ele quer proteger a mãe o tempo todo, né? Ele tá armado contra o Babadook, quer ajudar a mãe, exatamente.
Ele é meio doidão, ele tem uma besta, tem uma mochila lá com estilingue e tal, mas é tudo pra proteger a mãe, né?
Inclusive, ele não fica com medo da mãe, né? Ele, quando a mãe tá realmente monstruosa, ele sabe que ele tem a inteligência de ver que não é a mãe,
uhum,
é o Babadook. Talvez seja por isso que o filme tem esse negócio da história infantil. Porque o menino consegue separar as duas coisas. Ele consegue acreditar profundamente que o Babadook existe e que mesmo quando a mãe tá completamente...
Possuída, né?
Não possuída, né? Mas monstruosa, né?
É.
Agindo como um monstro. Ele consegue fazer essa separação e continua querendo proteger a mãe. Ele sabe que a mãe dele tá ali, no fundo.
Uhum. E eu ia perguntar especificamente pro Joe, que nesse tempo entre o lançamento do filme e essa segunda vez que a gente assistiu, você teve um filho, né? Então, no meu caso, eu lido com o seu filho de vez em quando, que eu sou padrinho, mas você mais dia a dia e tal. Não sei se ajudou a colorir o menino, mas ver ele mais tridimensionalmente, né? O menino do filme, né? Eu simpatizei muito mais com ele agora do que quando vi 10 anos atrás, né? Que eu achei, nossa, esse menino é toda a fonte dos problemas da mãe, é o guri. E claramente não é, né? Não sei se eu entendi errado na época, mas todos os problemas dela são coisas que ela não lidou direito, né? E da sociedade, das tragédias. Mas o menino em si realmente não é esse pequeno monstrinho que eu lembrava, assim, na minha recordação do filme, né? Eu simpatizei muito mais com ele agora, né? Não sei se é porque eu lido mais com meu afilhado e você com seu filho, ou eu entendi mal na primeira vez, não sei.
Não, é isso mesmo, tá certo.
Ele é um menino, é muito bem atuado o personagem. Eu gostei do ator, assim, nunca vi mais ele. Ele tem uns momentos de barulho, de gritaria e tal. É bem autêntico, né? Eu achei legal. Mas não é um menino capeta, psicopata, que vai queimar coisas e matar um bichinho. Não é, né? Não é isso o problema, né? Seria até mais fácil pro filme se o menino fosse um menino... Precisamos falar sobre o Kevin, né? Um pequeno psicopatinho ali. Não, é um menino normal e hiperativo, né? E tem essa realidade mal contada do pai, né? Esse fato, essa verdade que ele tá sempre falando e a mãe tá tentando abafar, né? É mais aí a crise, né? E não dele ser um menino problemático, né? Que realmente não, eu não achei. Por mais que os professores digam e tal.
Isso está refletido na realidade. A gente vê isso sempre, né? O grande maioria, pode ter certeza disso, uma generalização correta. Grande maioria das crianças vistas como problemáticas, quem é problemático são os pais.
Perfeito, perfeito. É isso, isso. Pegar justamente esse gancho, né, e falar o que eu tava pensando aqui. Assim, eu acho que é um sintoma, assim, da doença da sociedade. Engraçado, o filme, ele meio que nos leva a acreditar, por um breve momento, no começo do filme, que é um menino problemático. A gente tá lidando aqui com as agruras de uma mãe, né, tendo que suportar um menino que é problemático, tem problema de comportamento e tudo mais. Mas é, ao longo do filme, perfeito isso que o Diego falou, assim, a gente vai vendo que o menino, ele não é problemático, de fato. Assim, quais que são os problemas do menino? Ele fala o que pensa, terrível. A gente vive num mundo, a gente é socializado a não falar o que a gente pensa, né? Mesmo que o que a gente pense é de fato aquilo que a gente está sentindo, ou aquilo que a gente acha, nossa real opinião a respeito das coisas, como a gente se sente, não, sabe? Então você é socializado a não falar sobre essas coisas. Então ele fala o que ele pensa, ele fala a primeira coisa que vem à cabeça. Então tudo isso é problemático. Ele quer proteger a mãe, ele é muito ligado à mãe, ele é extremamente amoroso. Perto do final do filme, quando a mãe tá toda amarrada, eu achei, por um momento, né, a primeira vez que eu assisti o filme, eu achei que a gente ia ver alguma coisa parecida com aquilo que a gente viu naquele Boa Noite Mamãe, aquele filme austríaco, que os meninos, eles amarram a mãe, eles acabam torturando a mãe, tudo mais. Eu achei que a gente ia ver isso, o que mostraria que, de fato, esse menino, ele é um psicopata em potencial. Mas não, né? Ele amarra a mãe com o intuito de protegê-la, e ela fica lá, e depois ela se liberta, eles se abraçam, sabe? Então, não é um mau menino, sabe? Ele não é um sociopata.
Ele passa a mão na cara dela, eu lembro uma hora, assim.
Exatamente. E ela tá esganando ele uma hora, e ele começa a fazer um carinho no rosto dela. Nossa, isso é tão, tão lindo no filme. Então, assim, o problema não é um menino, sabe? De fato, o problema é essa irmã estranhíssima, essa tia esquisitíssima, fera da puta que ele tem, aqueles diretores da escola dele totalmente insensíveis aos reais problemas do menino.
Tem aquela priminha dele, né, a filha da menina, que tá, tipo, xingando, fazendo bullying nele e tal, ele empurra ela meio que, de uma maneira meio inocente, mas ela tá, tipo, falando que ninguém gosta de você, é uma coisa meio pesada, assim, ele empurra ela, ela cai e bate a cabeça, né. Aí o que a mãe vê é que a menina caiu, que machucou a boca e tal, aí o culpado é o menino, né, mas ninguém questiona o que a menininha falou pra ele, que foi um troço meio bárbaro, assim, né, é uma coisa meio, você não devia ter nascido, você matou seu pai, é uma coisa assim.
Exatamente, ela fala coisas horríveis pra ele.
E ele empurrou ela meio, uma coisa meio compreensível, né?
Só queria fechar sobre livro infantil, né? Eu pensei numa teoria meio fechadinha aqui. Fechadinha não, mas só para fechar o pensamento. Eu acho que o livro infantil, né? Ele é uma ideia interessante, um leitmotiv no filme também. Porque depois da gente realmente concluir que realmente o menino, ele não é um grande problema. Que quem tá realmente sofrendo, quem tá passando por uma situação difícil, né? E de desafio é a mãe. Eu acho que o livro infantil, ele meio que reúne, ele sintetiza, é uma síntese dos medos adultos e dos medos infantis. Eu acho que o livro infantil, ele junta os dois medos. Que o filme tem esses dois medos, né? Ela é apavorada, ela morre de medo de ser uma mãe ruim, de encarar esse fato de que ela não é uma boa mãe. Ela morre de medo de chegar a essa conclusão, de enfrentar isso, essa possibilidade, né? E o menino tem medo, talvez medo dela, da parte monstruosa dela, o medo do Babadook, literalmente o Babadook. Medo de um monstro mesmo, de verdade. Porque o livro, né, quando ela lê pela primeira vez, ou a segunda vez, o livro, ele prevê o que vai acontecer, né? Ela mata, quebra o pescoço do cachorro, ela tenta esganar o filho, e o livro mostra isso, né? Ela tem muito medo de maltratar o filho. Não só de ser uma mãe ruim, mas ela tem medo de machucar o filho. Tem medo de traumatizar o filho. Então talvez seja o livro seja esse alimento. Porque o filme tem vários objetos que são aterrorizantes. É não só o livro infantil, mas tem o armário, tem aquela casa toda. Ela tem um aspecto meio fantasmagórico, né? O porão.
Aquele porão onde ela guarda outras coisas do marido, né? Que é um lugar meio proibido também, né? É uma área meio secreta da casa, que o menino não pode entrar.
Eu não tinha pensado nisso, achei muito interessante essa observação do Diego, assim, viajando um pouquinho sobre essa história dos livros infantis, né, assim, acho que o filme, ele tem vários momentos, assim, que ela tá assistindo desenhos animados e filmes infantis, alguns filmes infantis antigos, né, inclusive, né, dos anos 10, dos anos 20, né, do século 20, e literatura infantil é um negócio meio aterradora, para começar, ela é cheia de bruxas más e madrastas terríveis que querem envenenar as suas enteadas, e lobos maus, e monstros escondidos dentro do armário, embaixo da cama, então literatura infantil, de forma geral, é cheia de monstruosidades. Mas talvez ela tenha essa função, sabe, justamente ensinar as crianças a saber lidar com esse aspecto terrível da realidade, com esse aspecto terrível dos próprios pais, inclusive. Com a mãe ruim, com o pai ruim, com a mãe monstruosa, o pai monstruoso. É engraçado pensar que Babadook é tanto o título do livro, né, Mr. Babadook, mas é também o título do filme, né? O filme se chama Babadook. Uhum. E assim como o livro traz a história desse monstro, e talvez o livro tenha esse intuito, né, assim como toda literatura infantil tem esse intuito de ensinar as crianças, né, socializar as crianças a lidarem com seus medos e com seus traumas e com suas perdas e com seus lutos, o filme ele também, num outro nível, ele tem essa mesma função para nós adultos, a nos ensinar, de certa forma, a também lidar com os nossos medos, nossos traumas, nossos lutos. Então, eu não tinha pensado nesse paralelo, mas é interessante isso que o Diego falou. De fato, eu acho que, né, não é à toa que o Babadook ele aparece, se manifesta, que eu acho que essa é a palavra, né, chave do programa de hoje. Babadook se manifesta, primeiro se manifesta, né, num livro infantil. Não num desenho animado, não numa história, mas num livro infantil. Porque ele estabelece essa ponte, inclusive, né, como o Felipe falou. Né, é o momento em que eles estão bem, que eles estão em paz, né, que a mãe e filho têm esse contato real. Ela não está reclamando dele, ela não está indo atrás das coisas dele. Ela está num momento de comunhão com eles. Né, então o livro infantil ele simboliza essa ponte também. Legal isso.
E eu confirmo isso, né? Os momentos de relação, né, de interação, momentos de interação mais íntima que eu tenho com meu filho, são os momentos que, ou quando eu tô lendo um livro para ele antes de dormir, ou quando eu tô contando uma história para ele na cama, com tudo escurinho, antes de dormir também. Acho que são os momentos, talvez, do dia que ele mais gosta de estar comigo, assim. Porque realmente quando a interação tá mais íntima, mais forte, né, mais amorosa, mais próxima.
Muito bom. Então, pessoal, foi esse o nosso episódio sobre o Babadook, filmão, recomendado, como sempre, né? Antes de encerrar e contar pra vocês qual será o próximo filme, né, tem o nosso pequeno segmento de dicas, né, recomendações. Que filme aqui nós do Acervo recomendamos pra você que curtiu o Babadook, né, e quer ver uma coisa que ou tem alguma coisa a ver ou parecido. É a nossa sessão de dicas, né. Igor?
Minhas duas recomendações são essas aqui. Pensando agora, né, nessa força que a literatura infantil, que os livros infantis têm, eu recomendaria um filme de horror psicológico britânico de 2018, chamado Possum, que eu acho esse filme fantástico. Ele é baseado num conto...
Do Matthew Holness,
isso, que escreveu o conto, né, e dirigiu o filme. E esse filme, ele tem um dos meus atores favoritos, né, que é o Sean Harris, no papel principal, fazendo um personagem que fica perambulando por uma... Eu esqueci o nome da cidade, não sei se é na Inglaterra ou no norte da Inglaterra.
É carregando um boneco, né, numa mochila, né, uma aranha.
Exatamente. Assim, acho que é um boneco que tem o rosto dele, mas ele é uma aranha ao mesmo tempo e tem um paralelo com uma história infantil, com um nursery rhyme que aparece no começo do filme, é repetido ao longo do filme. Então tem um quê de história infantil, tem um quê de conto inquietante, assim, sabe? Tipo, acho que é um dos melhores filmes, assim, para você ver uma aplicação direta, talvez, desse conceito do inquietante, né? Ou do descomum, né? Do Freud, né? Assim, é um filme muito, eu achei, pelo menos, assim, muito interessante, muito atmosférico.
Eu achei também, eu assisti esse filme, o Matthew Holness, eu conheci ele mais como comediante apenas, né? Ele tinha um programa, eu não lembro do nome do personagem dele, que era uma figura tipo um Stephen King, assim, que trabalhava num hospital. E é uma série meio trash, assim, Garth Marenghi, o personagem que ele faz. Aí quando eu fui assistir esse Possum, eu imaginei que ia ser um troço meio escrachado, assim, e é um filme super sério, super perturbador, assim, estranho, bizarro. A vibe dele é muito interessante, esse filme. Mas se você só conhece o Garth Marenghi, esse Possum aí não tem nada a ver, não. O filme é assustador mesmo, estranho mesmo, e o Sean Harris muito bom, né?
O Sean Harris é maravilhoso. E o outro filme que eu quero recomendar rapidamente também, assim, esse é um grande clássico, né, do cinema, né, Os Inocentes, The Innocents, né, de 1961, que é um filme com Deborah Kerr, até hoje não sei pronunciar o nome das mulheres, escocesa atriz, né, um filme do Jack Clayton. E ele é uma adaptação meio livre, né, daquele The Turn of the Screw, do Harry James, né? Não é uma adaptação literal, né? Ou pelo menos assim, eu acredito que não, eu acho que teve umas liberdades artísticas aí. Mas é um filme excelente também, assim, usando um pouco desse trope, né, de mulheres solitárias sofrendo de possíveis alucinações dentro de um ambiente fechado, hermético, gótico, sombrio. Né? Se você imaginar que isso é um sub gênero do horror, eu acho que o The Innocents é um ótimo filme. E assim, é um clássico, né? Assim, é um grande filme pra você assistir pela primeira vez, se você ainda não conhece, ou então reassisti-lo, né, se você já conhece. São essas as minhas recomendações de hoje.
Muito bom. E não sei se é filmaço mesmo, bem gótico, assim. Eu conheci uns anos atrás o Mike Mignola, aquele quadrinista que criou o Hellboy, fez a lista dos filmes dele. Ele, acho que o número um era esse The Innocents. Aí eu fui assistir. Filmaço, assim, muito bom.
Não sabia, não. Muito bom, Mike Mignola, não sabia, não.
Diegão, qual é a sua dica para os nossos ouvintes?
Minha dica é um filme praticamente irmão desse, só que é o irmão iraniano. É um filme iraniano chamado Under the Shadow. Também sobre uma mãe, só que a filha, né? Uma filha da mesma idade, mais ou menos da mesma idade do menino do Babadook. E ela tem um marido, só que o marido tem que ser chamado para servir.
É um filme de época, né? É dos anos 80 ou 90 a história, né?
Acho que se passa em 87, 88, no final da guerra Irã-Iraque. E o Iraque está bombardeando, né, o Irã. Então o marido é chamado para ajudar na frente de batalha, né? Ele é médico. Então ela também está sozinha, grande parte do filme, ela e a filha e os vizinhos do prédio. E o filme se passa quase todo dentro do apartamento delas. É um filme que, de forma muito similar, é um filme que mescla perfeitamente uma situação aterrorizante real, uma situação também aterrorizante fantástica. E também, da mesma forma que o Babadook, é um filme que a criança acredita piamente, perfeitamente, que existe um monstro, que existe no filme do iraniano, é realmente um demônio que existe na mitologia iraniana, chamado Jin, mitologia árabe. Na verdade, acho que originalmente é árabe.
O gênio vem daí, né? O gênio da lâmpada é um Jin, né?
Exatamente. E da mesma forma, a mãe tenta negando, nega, quase até o fim do filme ela não consegue, ela não quer encarar de que aquele monstro pode realmente existir, pode ser real. E da mesma forma que o Babadook, também é um monstro que não tem substância, né? Como é um filme de baixo orçamento, o diretor usa super bem tecidos, máscaras, roupas, e é tudo muito sugerido e muito bem feito, e mesmo assim é efetivo e dá medo. Então, apesar do filme ele não ter sido filmado no Irã, ele foi filmado na Jordânia, e toda a equipe é iraniana, mas é a equipe iraniana que não mora no Irã, é um pessoal imigrante, né? É um filme que está muito bem fundamentado na história do Irã, né? Ele está muito bem baseado na realidade ali.
Irmão do Babadook, quando eu assisti o Under the Shadow, uma das fontes da tensão é não apenas a ausência do pai, mas o fato de que é no Irã, né? Pós-revolução, tem todo esse elemento social ainda por cima, né?
Não, é isso que eu tô falando, é uma realidade que se não houvesse o elemento fantástico, monstruoso, se não houvesse o Jin no filme, ela ainda assim seria um filme de terror, porque ela tá ali meio que abandonada junto com a filha, sabe? E ela tem uma questão também muito forte de que é ser mãe, ela quer ser uma mulher independente e o Estado não deixa, não permite, né? É um Estado altamente machista, fundamentalista, religioso. Então ela não consegue ser médica, não consegue ser mãe nos termos dela. É uma situação por si só muito, muito tensa, né? Então é um filme muito rico também, cheio de camadas. Fala sobre machismo, fala sobre maternidade, fala sobre também, né, medos infantis, medos adultos. Culpa, né? O que, sabe, questiona assim, a maternidade. Muito legal.
Perfeito. Para encerrar, né, a minha recomendação é um filme lançamento absoluto. Ele saiu no streaming basicamente ontem. E eu tava vendo o pessoal que eu sigo naquele Letterboxd, né? Meus amigos e conhecidos que estavam dando notas boas e tal. Eu fui assistir, eu achei muito legal. É um filme que faz sentido eu recomendar no episódio do Babadook, apesar de que não tem uma figura de mãe, filho e tal, mas tem uma moça jovem que lida com uma coisa mal resolvida do passado dela, que alienou ela do grupo ao redor da cidade, ao redor dela. É um filme sem falas, basicamente filme mudo, né? Quer dizer, tem sons normalmente, é um filme contemporâneo, né? Só que é basicamente ela sozinha o filme todo, né? Então não tem diálogos. Não quero estragar muito não, mas achei bem assustador várias vezes, vários momentos assim. Também tem momentos que você não sabe até que ponto é algo que tá, algo dela interior ou algo que tá realmente acontecendo. E especialmente a maneira como no Babadook o final é resolvido, eu achei que o Ninguém Vai Te Salvar, que é o nome do filme que eu até agora não falei, né? No One Will Save You, de 2023. No final desse filme, ela também faz as pazes, de certa maneira, com esse lado negro dela, de uma maneira que eu achei até engraçada. Até eu achei muito interessante o final desse Ninguém Vai Te Salvar, No One Will Save You, filme de 2023. Recém-lançado agora, no momento que a gente está gravando, dirigido pelo Brian Duffield. É muito legal. Tá no streaming, tá no Star aqui no Brasil. Se alguém tiver curiosidade, lamentavelmente não lançou no cinema, que eu acho que merecia. E é isso. Esse foi o nosso episódio de hoje. Nossas dicas para os ouvintes. Como sempre, agradecemos sua audiência. E, para anunciar agora, encerrando o nosso próximo episódio, que vai ser o último da nossa mini temporada de monstros, né? Finalmente vamos chegar ao pior monstro de todos, né? O ser humano. E é um filme chamado Funny Games. Tem duas versões. que o próprio Michael Haneke, o diretor, ele fez. A gente vai falar principalmente do Funny Games de 97, mas se você tiver acesso apenas à versão de 2007, eu acredito, em inglês, é o mesmo filme, então não faz mal. E é isso, então. Próximo episódio, Funny Games de 97, do Michael Haneke. Isso aí, pessoal. Obrigado de novo pela audiência e vamos dar tchau aqui para os ouvintes. Grande Diego.
Valeu, pessoal. Um abração. Adorei. Muito obrigado por tudo. A gente se vê na próxima.
Igor.
Gente, mais uma vez, obrigado. Um prazer falar com vocês e ansioso para a gente falar sobre o Funny Games no próximo episódio. Até mais.
Isso aí, pessoal. Valeu.